vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
7h15, estamos começando mais um Gabriela Esportiva nesta quinta-feira, dia 11, né? Dia 11 do 5. Um oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéu.
Infurlaser, a número 1 em recargas de cartuchos para impressora, agora te dá muito mais opções. Nova loja, funcionando no Shopping Tarte. Venha conhecer o maior estoque em suprimentos para informática, com a qualidade que você já conhece. Infurlaser, Shopping Tarte, em 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Fone 3634-3222.
Fechadura quebrada, é barril, azulejo no chão, tudo quebrado, a torneira não fecha, não tem tinta mais não,
barril dobrado,
saia do aperto agora, casa nova sai, chega dessa quebradeira pai, vai no Pai Mendonça, vai no Pai Mendonça.
Saia do aperto, nova loja Pai Mendonça, mais espaço, mais conforto e muito mais economia.
No Pai Mendonça agora, casa nova sai,
vai! Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando o Gabriela Esportiva aqui na Gabriela FM. É ela quem faz a sua trilha sonora em 102,9, ao vivo também, gabrielafm.com.br, Ilhéus, Bahia, Brasil, 7h18. E estamos começando o programa de hoje. A gente chama ele, o presidente campeão, o campeoníssimo Zé Maria, né? Boa noite, Zé. Vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta quinta-feira. Alô, Zé Maria, vamos, agora sim, agora vai, Zé, né? Eu não conectei aqui como deveria ser conectado, agora sim. Boa noite, Zé.
Cailan Café é a única dúvida, né, no sistema defensivo do Barcelona Sub-20 para o duelo do próximo sábado às 9h no estádio Roberto Santos, né, contra a equipe da Jacuipense no primeiro jogo das quartas de final dessa competição sub-20. O time voltou a trabalhar esta tarde no estádio Mário Pessoa, né? Num primeiro momento com o técnico, com o preparador físico Mauricinho Correia, né? No segundo momento com o técnico Maicon Franco. É bom a gente registrar, até por uma questão de justiça, Café, que esse time do Barcelona está voando em campo, né? Então a gente precisa parabenizar o trabalho de Mauricinho Correia. Olha aí, um preparador físico formado da própria cidade. Foi um jogador de qualidade técnica diferente, né? Mauricinho, eu diria que é um profissional já pronto aí para servir aos clubes profissionais da cidade da gente. Portanto, Cailan vai ser a única dúvida. Se estiver completamente recuperado, ele vai para o jogo. Se ainda tiver algum problema nessa recuperação do Cailan, eu diria de que o Maicon Franco vai manter a mesma equipe, né, do último jogo aqui no estádio Mário Pessoa. Enfim, todos os atletas trabalharam hoje: Samuel, Henrique, Riquelme, Kaique, Hulk, Neto, Marquinhos, Sérgio, o Helder, o Jacaré, o Maxwell, o Walter, o Guilherme, né? O Iverton, o Davi, o Kelvin, o Gel, o Sávio, o Luanderson, o Diogo, o Gabriel e o Caio, portanto, todos os atletas trabalharam esta tarde no estádio Mário Pessoa. O time do Barcelona volta a trabalhar amanhã, na parte da manhã, café, também do estádio Mário Pessoa. Meio-dia tem o almoço da equipe e após o almoço a equipe segue com destino a Salvador para essa abertura, esse duelo das quartas de final da competição sub-20. Os jogos que vão acontecer no sábado, né? 9 da manhã, no Roberto Santos, Jacuipense e Barcelona, o primeiro duelo, portanto, dessas quartas de final. Teremos em Luiz Eduardo Magalhães, no estádio Luiz Eduardo Magalhães, em Terra Nova, o Camaçarense iniciando a sua decisão com Bahia também, que vai acontecer em duas partidas. E no sábado, às 15h, no Antônio Elias Ribeiro, em Camacã, o Itabuna enfrentando a forte equipe do Esporte Clube Vitória. Domingo, no Edvaldo Flores, né? Às 15h, teremos Conquista e Bahia de Feira. A gente lembra, são as 8 melhores equipes desse campeonato sub-20. Itabuna se classificou na última rodada, né, da fase de classificação, acabou surpreendendo, né? Esperava-se muito pela equipe do Salvador Futebol Clube, do próprio Atlântico, mas deu Itabuna. Itabuna se classificou, portanto, as equipes classificadas no grupo 1 teve, além do Itabuna, o Bahia de Feira, o Bahia e a Jacuipense, adversário do Barcelona. E no grupo número 2, né, o Vitória foi o primeiro, o Barcelona foi o segundo, o Camaçariense se classificou em terceiro e o Conquista foi o quarto classificado no grupo 2. Agora são as 8 melhores equipes, duelo de ida e de volta, café. Barcelona, portanto, joga no sábado pela manhã, né, lá no Roberto Santos, e decide a sua sorte no sábado seguinte, jogando aqui às 15h no estádio Mário Pessoa, enfrentando, portanto, a equipe da Jacuipense. É uma oportunidade de ouro, né, do Maicon Franco, pavimentar e construir a melhor campanha, né, da sua equipe, né, disputando esse campeonato baiano sub-20. Portanto, muita expectativa para esse início de quartas de final da competição de base. E a gente deseja ao time do Barcelona. Se o Barcelona recuperar o Cailan, o Cailan certamente será companheiro de zaga, né, ao lado do Gabriel. São os dois titulares absolutos desse time sub-20, que tem Guilherme no gol, né, Caio na lateral direita, né, Gabriel e Cailan são os dois titulares da zaga, e Diogo na lateral esquerda. O meio-campo poderá ter Luanderson, Sávio, o Gel, camisa número 8, e o Kelvin, com a de número 10. E os dois atacantes, né? Davi, com a de número 9, e Iverton, com a camisa de número 11. Eu lembro que Sávio, né, e Iverton são os dois maiores goleadores desse time sub-20. Esses dois jogos são importantes nessas quartas de final, porque se o Barcelona eliminar Jacuipense, o Barcelona vai estar nas semifinais do campeonato baiano sub-20, né? Seria um prêmio a essa equipe do técnico Maicon Franco, que é outra bela surpresa na área técnica do Barcelona, fazendo a melhor campanha de um time sub-20 na região sul da Bahia, Tony Café.
Muito bem, 7h24, Zé, 7h24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Submetido a... Vamos falar do Flamengo aqui, Zé Maria? Submetido a exame na tarde desta quinta-feira, o atacante Pedro teve pequena lesão, né, constatada na coxa direita. O atacante iniciou o tratamento intensivo, mas está fora do jogo contra o Bahia no sábado às 16 horas na Fonte Nova, né? A lesão é considerada leve e há uma remota chance de enfrentar aí o Fluminense na próxima terça-feira pela Copa do Brasil. Vai depender da evolução do atleta nesses dias, né? O tempo é curto, mas o departamento médico do Flamengo fará grande esforço para a importância da partida, né? Pedro foi submetido aos 12 minutos do primeiro tempo da partida contra o Goiás, né, vencida pelo Flamengo por 2-0. A lesão foi sofrida na cobrança de pênalti, que permitiu aí ao Flamengo abrir o placar no Maracanã. Gerson, Varela, Felipe, Luiz e Thiago Maia, todos em processo de recuperação de lesões. Também estão sendo preparados para o Fla-Flu de terça-feira. É possível que um deles figure aí no jogo com o Bahia, né? E avaliações nessa sexta-feira definiram aí cada caso individualmente. Embora exista aí a chance de utilização de um dos jogadores do quarteto citado, o Flamengo tem como prioridade o duelo com o Fluminense pela competição nacional. Se algum deles, né, for relacionado para a viagem a Salvador, a tendência é de que o escolhido fique no banco de reserva, né? São as informações aí do Mengão, né? O time aí de coração do nosso queridíssimo Valderico Júnior, do nosso querido Renatinho Madboy e também do Tiagão, né? O Tiagão, hein? Todo mundo se preparando aí para ver o Flamengo alavancar na elite do futebol nacional. 7h26, vamos falar do Colo-Colo, Zé Maria. 7h26.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Ontem, Café, eu recebi no meu WhatsApp, né, um questionamento do senhor Rafael Lopes. Né? Rafael Lopes é o investidor do futebol do Colo-Colo. Ele alegou, né, que eu trouxe informações equivocadas ao Gabriela Esportiva e que ele já está aqui há 70 dias, segundo sua própria narrativa, entendeu? Então, hoje eu quero responder, né, que informações equivocadas são as ações da empresa do Rafael Lopes. Porque ele mesmo, né, deixou para a última hora para fazer os registros dos atletas do Colo-Colo do BID da CBF. O prazo final é amanhã, às 19h. E a realidade é essa. Até hoje, entendeu? Até hoje, entendeu? Pelo menos ao meio-dia, nada tinha de registro do Colo-Colo no BID da CBF. Então, gente, informações equivocadas ou ações equivocadas é você fazer o primeiro amistoso sem um treinador de goleiro, como foi visto no Mário Pessoa naquele jogo contra a seleção de Higuaí. Ações equivocadas é quando o Rafael Lopes fez no seu planejamento, né, fazendo partidas amistosas, quando ele vai disputar uma competição profissional. Ele está usando só nos amistosos equipes amadoras e depois vai disputar uma competição de futebol profissional. Né? O Colo-Colo, meus amigos, descartou nos últimos dias dois atletas da própria cidade, né, que fazem futebol com intensidade. Esses dois atletas não foram aproveitados, não houve interesse dessa empresa, né, em utilizar os dois atletas da cidade. Nós estamos falando de Ramires, né, e estamos falando do atacante Andrei. Ramires, o Conquista contratou, né? E Ramires, o Fluminense de Feira, também contratou. Quer dizer, estamos falando de duas equipes que fizeram um investimento forte para o Campeonato Baiano de Futebol Profissional da segunda da Série B. Bom, eu quero dizer ao senhor Rafael Lopes, que eu pessoalmente não conheço, mas dizer a ele que eu respeito todas as opiniões, inclusive a dele, né? Mas fico com a minha convicção. A competição, Rafael, vai mostrar o lado equivocado no próximo domingo, na estreia do Colo-Colo. Uma outra situação também que eu quero esclarecer. Eu não torço contra o meu time, porque a minha história é a história de um Colo-Colo campeão baiano em 2006. Então, gente, eu gostaria de poder acreditar no trabalho da empresa, entendeu? Do senhor Rafael Lopes. Mas o tempo é quem vai mostrar se esse time do Rafael tem intensidade ou não. O Colo-Colo, gente, inicia esse campeonato baianinho 2023 com forte desconfiança do seu próprio torcedor. E eu estou junto dessa desconfiança também, Café. Porque a competição vai nos mostrar se esse investimento foi feito para um time brigar na parte de cima da tabela do campeonato da Série B, ou se esse investimento, entendeu, foi feito com jogadores de empresários sem conhecer a realidade de uma competição como o campeonato baiano da segunda divisão. Eu não posso apostar naquilo que eu não conheço, né? Nessa primeira partida, vou apenas torcer para que o nosso time tenha qualidade e intensidade para buscar uma vitória no estádio Adalto Moraes. A gente sabe, e isso nós já falamos há muito tempo aqui, que essa tabela não ajuda, né? Que o Colo-Colo vai enfrentar seus adversários mais difíceis jogando fora de casa. E vamos saber também se esse planejamento foi feito para uma competição profissional, né? Porque domingo nós vamos ver as imagens daquilo que vai acontecer lá no Adalto Moraes entre o Juazeiro, que está chegando para disputar o campeonato baiano da Série B, com 70% do elenco do Petrolina, que ficou na terceira posição no campeonato pernambucano, entendeu? E o Colo-Colo, esse Colo-Colo de Rafael Lopes, se é um Colo-Colo, entendeu, com a intensidade que a gente quer e com a história do próprio Colo-Colo, porque estamos falando, esse campeonato baianinho 2023 tem três equipes que fizeram história no Baianão da primeira divisão. Estamos falando de Galícia, um time 5 vezes campeão da primeira divisão. Estamos falando do Fluminense de Feira, um time 2 vezes campeão do Baianão. E do Colo-Colo, também time campeão da primeira divisão do nosso futebol. A primeira rodada será iniciada no sábado, às 15 horas, com Vitória da Conquista, enfrentando a equipe do Jacobina. No domingo, às 15h, teremos Leônico e Fluminense de Feira, no estádio Roberto Santos. O Jequié faz a sua estreia no Valdomiro Borges, enfrentando o Grapiúna. O Juazeiro recebe o Colo-Colo às 16h no Adalto Moraes. E a Unirbe fecha a primeira rodada no Carneirão, enfrentando o time do Galícia. Claro que é um campeonato que todo mundo já sabe que Fluminense de Feira, Jequié, são equipes que estão chegando com forte investimento em jogadores, inclusive do mercado do Baianão, da primeira divisão, mas a gente não pode analisar um elenco que chegou a Ilhéus a partir do dia 17, né, para fazer a sua estreia do dia 17 de abril, para fazer a sua estreia no dia 14 de maio, né? Esse time do Colo-Colo é uma incógnita, porque nem pelos 2 amistosos deu para a gente fazer uma análise mais detalhada da equipe do professor Paulo Henrique, porque foram amistosos com equipes muito fracas, viu, Rafael Lopes? Amistosos com a seleção de Iguaí, que não nos mostrou absolutamente nada, e amistoso com a PPM de Ilhéus, que sequer foi finalista do campeonato amador realizado recentemente. Então, Paulo Henrique, o goleiro, Luquinha, Lacraia e Yuri parece ser os dois zagueiros mais experientes, e Daniel na lateral esquerda. Então eu diria que é uma equipe que a gente conhece muito pouco. O meio campo com Diego, Matheus, Vico e Mateuzinho. Eu gostei do Vico. O Mateuzinho talvez seja o jogador mais conhecido desse meio campo. E os dois atacantes, Paulo e Rafael. Enfim, é um Colo-Colo, eu diria, que é um Colo-Colo ainda desconhecido, mas domingo no Adalto Moraes, entendeu? Porque ali dentro, no futebol, ali não tem mato e nada se esconde, né? A gente vai ver se esse time que Rafael Lopes montou para representar o Colo-Colo no campeonato Baianinho 2023 terá intensidade, porque domingo vamos enfrentar uma equipe forte como a equipe do Juazeiro, entendeu? Que fez um investimento fortalecendo sua equipe, trazendo a base do time de Petrolina.
Muito bem, Zé Maria, 7:36.
Gabriela Esportiva.
7:36, vamos de tênis. Biadade vence belga e avança no WTA de Roma, Zé. Brasileira domina a partida contra Helena Gabriela Russi e passa bem pela estreia. Entre os homens, Thiago Monteiro avançou aí a segunda rodada. Beatriz Haddad confirmou o favoritismo e teve sua estreia firme no WTA de Roma contra a belga Helena Gabriela Russi. A brasileira número 15 no mundo venceu por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-3 nesta quinta-feira. Com o resultado, avançou a terceira rodada da competição. A brasileira chegou à Itália com um troféu na bagagem, Zé. No WTA de Madrid, no último final de semana, Bia foi campeã ao lado de Vitória Azarenka. Bia folgou na primeira rodada. Na próxima fase, a brasileira vai enfrentar a polonesa Magda Linetti, número 19 no ranking mundial. A brasileira faz uma partida tranquila contra a Rússia. Bia dominou o primeiro set e saiu na frente. Ao fechar em 6-2, a belga até tentou reagir no segundo set, mas a número 15 do mundo fechou em 6-3 e 2 sets a 0. 7:38, continua o Gabriela Esportiva. Vamos lá, Bahia de Feira, Atlético e Jacuipense jogam na segunda rodada do campeonato da quarta divisão do Nacional. 7:38.
Gabriela Esportiva.
O Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, estamos falando do Grupo da Bahia, vai realizar a segunda rodada no próximo sábado. Sábado, 5 da tarde, no Municipal de Arapiraca, teremos Asa de Arapiraca e Bahia de Feira. Teremos na Arena de Pernambuco, às 17 horas de sábado, Retrô enfrentando o time do Cruzeiro. No Carneirão, também no sábado, teremos Atlético de Alagoinhas enfrentando a equipe do Falcon. Falcon é o time pernambucano. E no domingo, essa segunda rodada será fechada no Batistão, às 5 da tarde, com o duelo entre Sergipe e Jacuipense. Na primeira rodada, café, só o Bahia de Feira, né? Foi o único clube da Bahia que venceu, porque Atlético perdeu para o Cruzeiro na primeira rodada por 1-0 e o Jacuipense em casa também decepcionou, perdeu para o Asa por 2-1. Portanto, é um Bahia de Feira defendendo a sua invencibilidade, defendendo a sua liderança nesse grupo D do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, e os dois times da Bahia, né, que vão estar jogando, né, buscando uma reabilitação. O Atlético de Alagoinhas joga em casa, enfrenta o time do Falcon. Falcon, que é o quinto colocado, tem apenas um ponto, fruto de um empate na primeira rodada. Então, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão, entendeu? Vai acontecer no sábado. Claro que o Bahia de Feira é o primeiro do grupo D, com 3 pontos ganhos. O Asa de Arapiraca é o segundo com 3. O Cruzeiro é o terceiro também com 3. O Retrô é o quarto colocado com um ponto, o Falcon é o cinco, é o quinto colocado com um, Jacuipense, Atlético e Sergipe vem na sequência aí com zero ponto na sexta, na sétima e na oitava posição. São oito grupos de oito equipes, 64 clubes brigando nesse Campeonato Brasileiro da quarta divisão. E a gente vai torcer, né? Sobretudo para o Bahia de Feira, que joga no Municipal de Arapiraca, um duelo aí do primeiro contra o segundo. Ambos venceram na primeira rodada. Bahia de Feira, portanto, defendendo essa liderança no grupo D desse Campeonato Brasileiro, desse grupo D que tem duas equipes de Sergipe, né? As duas equipes de Sergipe. A gente fala que é o Sergipe e o Retrô, três equipes da Bahia, Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense, duas do futebol alagoano, o Asa e o Cruzeiro lá de Arapiraca, e uma do futebol pernambucano, que é o Retrô. Portanto, esse é o grupo D do Campeonato Brasileiro da quarta divisão. Tony Café.
Muito bem, Zé, 7h40.
102,9 Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 7h44, já estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa pra você. Infor Laser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéu.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
E vamos às informações da Copa do Brasil, que terá Flamengo e Fluminense na terça-feira no Maracanã, não é isso, Zé Maria?
A Copa do Brasil foi disputada pela primeira vez em 1989, criada nos moldes das Copas Europeias, com a intenção de permitir aos clubes de menor expressão e divisões inferiores o desafio às grandes potências do nosso futebol. O seu sistema sempre foi o mata-mata. A edição deste ano, Café, é a de número 34. O Cruzeiro é o time que mais venceu esta competição, com 6 conquistas. Palmeiras e Flamengo já têm 4 títulos da Copa do Brasil. E o Corinthians, entendeu, tem 3 conquistas. A Copa do Brasil já teve como campeões 3 times que não estavam jogando na primeira divisão nacional. Criciúma, campeão em 91. Sport Clube Santo André em 2004 e Paulista de Jundiaí em 2005. O campeão da Copa do Brasil pode faturar até 91,8 milhões de reais caso seja integrante da Série A e dispute todas as fases. Portanto, na terça-feira teremos início das oitavas de final, terça, 21 horas, Maracanã. Tem Fla-Flu numa terça-feira, Café, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na quarta-feira teremos os demais jogos. Quarta, 19 horas, no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras, Palmeiras e Fortaleza. Também na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Bahia. Às 19 horas e 30 minutos da próxima quarta-feira, tem Grêmio e Cruzeiro na Arena do Grêmio. E às 8 da noite de quarta, tem Sport Clube do Recife enfrentando São Paulo. Os jogos da quarta-feira, das 21 horas e 30 minutos, são 3. América e Internacional, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Atlético e Corinthians, o clássico que vai acontecer no Mineirão, e o Atlético do Paraná recebendo o Botafogo nesses jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Portanto, uma semana diferente. A partir da próxima terça-feira tem Fla-Flu, tem Flamengo, tem Fluminense no Maracanã. É o primeiro duelo dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente lembra que nesta competição deste ano, Café, as equipes que têm mais conquistas, todas elas estão disputando. É o caso do Cruzeiro, que vai fazer o mata-mata com o Grêmio, né? É o caso também do Palmeiras e do Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo. Flamengo vai fazer o duelo de dois jogos contra a equipe do Fluminense e o Palmeiras vai decidir a sua sorte enfrentando, entendeu? Palmeiras enfrentando o time do Fortaleza. Faz o primeiro jogo em São Paulo, o segundo jogo em Fortaleza. E o caso do Corinthians, que tem três conquistas também. Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro em jogos, em confrontos de ida e de volta nas oitavas de final da Copa do Brasil, edição 2023, Café.
Muito bem, 7h49, Zé, 7h49, abração pro meu amigo Cacá Bavio, lá em Itabuna. Alô, Cacá, aquele abraço pra você, tá? Meu amigo Joaldo também, Joaldo Gomes, lá no Santo Antônio, curtindo a nossa programação, rapaziada da Rota, né, pessoal da garagem aí, lá em Itabuna, aquele abraço.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, a vitória é imparável, vence aí a quinta consecutiva na Série B, tá demais o Leão da Barra, hein, Zé Maria?
O Vitória, Café, está imparável, né, e venceu a quinta consecutiva nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo valendo pela quarta rodada, na noite de ontem, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o time rubro-negro baiano venceu por 2-0. Gols de Zé Hugo e do Wagner Leonardo, né? Na primeira oportunidade, o Zé Hugo chutou de longa distância, né? E o goleiro Richard, do time do Ceará, tomou um frangaço. Mas o importante é que o Vitória persistiu, entendeu? Vitória, que tem uma bola parada muito forte, a gente percebe que esse time deu liga, esse time, entendeu? Está fazendo uma campanha, um início como há muitos anos não vimos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Vitória de ontem jogou com o Lucas Arcanjo no gol, mais uma vez uma atuação segura do goleiro do time do Vitória, né? Zeca foi o lateral, depois o Léo Condé retirou o Zeca para a entrada do Railan. Os dois zagueiros, né? Camutanga e Wagner Leonardo. Eu diria que são dois jogadores, né, que já brilham, já jogam juntos desde a época do Náutico, né, e voltaram a ter uma atuação ainda mais segura nesse campeonato, nesta quarta rodada do campeonato da Série B, fechando a quarta rodada. E Marcelo na lateral esquerda. O meio-campo do Vitória na noite de ontem, Léo Gomes, depois Diego Fumaça, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, depois a entrada do Thiago Lopes, Zé Hugo, o Helder e Oswaldo. O Zé Hugo saiu para a entrada do Mateuzinho. Oswaldo também foi substituído, né, para a entrada do GG. Eu diria que esse Oswaldo, né, é um atacante diferenciado, é um jogador muito importante nesse esquema forte ofensivo do time do Rubro Negro Baiano. No outro duelo da noite de ontem, também para fechamento da quarta rodada, tivemos o Sport Clube do Recife jogando no estádio Adelmar da Costa Carvalho, a Ilha do Retiro, e vencendo o Tombense por 3-2. Né? Portanto, o Sport do Recife venceu também o jogo de ontem por 3-2. Depois desses dois jogos, Ceará 0, Vitória 2, Sport 3, Tombense 2, a classificação mudou, né? O Criciúma caiu para o segundo, Vitória voltou à primeira posição, Vitória com 15 pontos, Café, 5 vitórias, 14 gols marcados, nenhum gol sofrido. Eu diria que é um início avassalador do time do Vitória na Série B. Criciúma agora é o segundo com 13. Na terceira posição tem o Atlético de Goiás com 11 pontos. E o quarto, fechando o G4 da Série B, tem o Vila Nova com 10. Guarani é o quinto colocado com 9 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto é o sexto com 9. Novo Horizontino é o oitavo colocado com 8. E o Sport Clube do Recife agora é o oitavo com 7 pontos. Nona posição, Mirassol com 7. Ituano está ali no meio da tabela, décimo lugar, Ituano com 6 pontos. Avaí é o 11º com 6. Chapecoense é o 12º com 5. O Sampaio Correia é o 13º também com 5. E a Ponte Preta na 14ª posição, com 5 pontos ganhos. O Tombense é o 15º colocado com 4. Londrina é o porteiro da zona, 16º com 4. E os 4 últimos, né, nesse início de Campeonato Brasileiro da Série D, é Ceará, 17º colocado com 4, Juventude é o 18º com 3, o CRB é o 19º com 2 pontos e o ABC, carregando a lanterna da Série B, é o último com apenas 1 ponto conquistado. A sexta rodada, Tony Café, já será aberta amanhã, sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, sexta-feira, 19h, teremos Vila Nova e Criciúma. E às 21h30 de amanhã, o duelo entre Avaí e Chapecoense. Portanto, dois jogos vão movimentar, vão abrir a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado, teremos às 16h, Juventude enfrentando o Mirassol. No sábado, às 17h, o Novo Horizontino enfrenta o CRB. Ainda no sábado, 17h, Guarani e Sampaio Correia. E 18h15 de sábado, o Ceará volta a campo enfrentando o Tombense, em partida que vai acontecer também no estádio Presidente Vargas. No domingo, teremos mais 4 partidas para o fechamento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Domingo, 15h30, Londrina e Tombense, né? Londrina e Ponte Preta será o duelo no domingo às 15h30. Domingo, 18h, no Barradão, Vitória e Atlético Goianiense. Nossa, gente, esse jogo aí, jogo de duas equipes, né, que estão ali, o Vitória é o primeiro, o Atlético é o terceiro. Imagino que o estádio do Barradão vai ter lotação máxima, né, porque talvez seja o jogo mais importante, né, nesses novos tempos do time do Vitória. Vitória, portanto, defendendo essa campanha que tem 100% de aproveitamento, né? Com 5 vitórias consecutivas, 14 gols marcados, nenhum gol sofrido nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda no domingo, às 20h, o Ituano enfrenta o Sport Clube do Recife e às 20h30 de domingo, teremos o ABC enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. O importante, Café, é que o Vitória venceu mais uma, né? Segue invicto, né? 100% de aproveitamento. Está voando no Campeonato Brasileiro da Série B. Portanto, Vitória fazendo uma campanha dos sonhos nesse início do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, Tony Café.
7h56.
Gabriela Esportiva.
Vamos às informações do Brasileirão. Palmeiras da show e goleou o Grêmio. 4-1, chocolate, hein, Zé Maria?
7 jogos movimentaram a quinta rodada do Campeonato Brasileirão da Série A na noite de ontem, Café. No estádio Beira-Rio, o Internacional perdeu. Atlético Paranaense, vitória importante aí, gols do Christian e do William, 2-0. O Atlético do Paraná surpreendeu o Internacional em pleno estádio Beira-Rio. Na Vila Belmiro, vitória tranquila do time do Santos, né? O VAR determinou, aí os 3-0, poderia ter sido, se não tivéssemos VAR, até um placar ainda mais dilatado, um Santos muito superior, marcou 3 gols com David Mendonça e Ângelo, garoto Ângelo, né? E um Bahia irreconhecível, eu diria que é um Bahia desarrumado, confuso, sem intensidade, um Bahia que decepcionou jogando na rodada de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos em Bragança Paulista, no Nabizão, empate entre Bragantino e América Mineiro. 2-2 foi esse resultado. Elinho marcou os 2 gols do Bragantino, Aloísio marcou os 2 gols do América Mineiro. Primeiro pontinho aí do América Mineiro no Campeonato Brasileirão. Tivemos na Arena Pantanal, né, vitória goleada, chocolate do Atlético Mineiro. Finalmente o Atlético Mineiro jogando com intensidade, né? 4-0, venceu o time do Cuiabá. Gols do Pioran, né? O Hulk, Pavon e Paulinho. Paulinho voltando a marcar gols, né? Portanto, um Atlético que finalmente construiu um resultado com a vitória importante na rodada de ontem, na quinta rodada do Campeonato Brasileirão. O Flamengo, jogando no Maracanã, jogou o suficiente para vencer o fraco Goiás. 2-0 foi o resultado da partida. Pedro marcou o primeiro e ainda no primeiro tempo saiu contundido do time do Flamengo, daí Everton Ribeiro marcou o segundo. Eu diria que o Flamengo jogou o suficiente para vencer o time do Goiás e finalmente saiu, o Flamengo saiu, né, da zona do rebaixamento, pulou agora para a 12ª posição com a segunda vitória nesse Campeonato Brasileirão da Série A. Tivemos na noite de ontem também no Mineirão, né, deu a lógica, venceu a equipe de melhor qualidade, né, o Fluminense venceu o Cruzeiro 2-0, né, gols de Ganso e Cano, o argentino Cano voltando a marcar. É impressionante, Café, o desempenho, né, desse atacante argentino no Campeonato Brasileirão. O Fluminense venceu com autoridade no Mineirão por 2-0. E fechando a rodada de ontem, a quinta rodada do Campeonato Brasileirão, o Palmeiras, né, deu um chocolate no Grêmio, né, no Grêmio do Renato Portaluppi. O Palmeiras muito superior, a equipe do Abel Ferreira, equipe muito forte, né? Tecnicamente, eu diria que é um Palmeiras que chega agora à liderança desse Campeonato Brasileirão, a primeira posição, depois dos 4 gols marcados ontem, né? Rafael Veiga, o melhor em campo, marcou 2 vezes, né? Mike e Luan fecharam os gols do time do Palmeiras, Bitello marcou o único gol do time do Grêmio. Após os jogos de ontem, Tony Café, em que 22 gols foram marcados em 7 partidas, o que dá uma média acima dos 3 gols, né? O Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileirão. Palmeiras em primeiro com 13 pontos ganhos. O Botafogo caiu para a segunda posição. Botafogo que joga esta noite, né? Botafogo em segundo com 12 pontos. O Fluminense agora é o terceiro com 10 e o Atlético do Paraná chegou ao G4 do futebol do Brasileirão. Atlético Paranaense é o quarto colocado com 9 pontos. O Cruzeiro está na quinta posição. Fortaleza, que joga esta noite, é o sexto com 8 pontos. São Paulo, que também joga esta noite, é o sétimo com 7. O Atlético Mineiro agora é o oitavo colocado com 7 pontos ganhos, né? O Santos, depois da vitória de ontem, é o nono também com 7 pontos, né? E o Grêmio é o décimo colocado com 7 pontos ganhos. Internacional é o 11º com 7. Flamengo agora é o 12º colocado com 6 pontos ganhos. O Bahia caiu para a 13ª posição com 6. Bragantino é o 14º com 6. O Vasco, que joga esta noite, é o 15º colocado com 5 pontos. Corinthians é o 16º, tem 4 pontos ganhos. E agora, os integrantes, né, da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, 17ª posição do Cuiabá, com 4 pontos. O Goiás é o 18º com 3. América Mineiro é o 19º com apenas 1 ponto. E o Curitiba é a pior equipe desse Campeonato Brasileiro no momento, 20º lugar, apenas 1 ponto ganho. Esta noite teremos sequência da quinta rodada do Campeonato Brasileirão. No Couto Pereira, às 19h, partida já em andamento, Café, o Coritiba vai enfrentando o time do Vasco da Gama. Bom, claro que o Vasco é favorito, né, a vencer esse duelo. A gente está falando de um Vasco que disputa apenas um Campeonato Brasileiro. Então tem tempo suficiente, né, para treinar a sua equipe, para qualificar a sua equipe. Portanto, a gente espera que o Vasco da Gama possa construir esta noite uma vitória jogando lá no Alto da Glória, no Couto Pereira, enfrentando o time do Coritiba, que é, no momento, faz a pior campanha desse Campeonato Brasileirão. Às 19h30, o Botafogo enfrenta o Corinthians, faz o clássico com o Corinthians no Engenhão. Então vamos ver o Botafogo que caiu para a segunda posição, mas se vencer o jogo desta noite, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. E teremos às 8 da noite, Fortaleza e São Paulo. Estamos falando aí do Fortaleza, que tem 8 pontos na sexta posição. São Paulo é o sétimo colocado, né, com 7 pontos. Esse duelo aí, quem vencer esse clássico lá na Arena Castelão, certamente vai estar de volta ao G4, né, ao G4 do Campeonato Brasileiro, que tem agora a liderança do Palmeiras com 13, Botafogo é o segundo com 12, joga esta noite, né, o Fluminense é o terceiro com 10, o Atlético do Paraná é o quarto com 9 pontos, são os 4 melhores colocados na rodada de ontem. Decepção, né, na atuação do time do Bahia. O Bahia não existiu em campo, jogando na Vila Belmiro. Foi um Bahia muito confuso, muito, muito enfraquecido. As mudanças do Renato Paiva não surtiram efeito, portanto, o Bahia que vai precisar se recuperar na sexta rodada, recebendo o Flamengo na Arena Fonte Nova no próximo sábado. Eu diria que a situação do Bahia começa a se complicar nesse Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem foi para ser esquecido, né? Um Bahia muito confuso, um Bahia sem qualidade técnica, um Bahia foi uma presa fácil, né? No jogo de ontem, o Santos venceu por 3-0 e o Bahia agora precisa se recuperar enfrentando o Flamengo na Arena Fonte Nova no próximo sábado, no início da sexta rodada do Campeonato Brasileirão da Série A do nosso Futebol Café.
Muito bem, Zé Maria, 8:04, nosso programa chegou ao final, né? Chegou ao fim aí, agora é a hora das nossas considerações finais, é.
Gabriela Esportiva.
Nas considerações finais do programa desta quinta-feira, dia 11 de maio, Tony Café, a gente registra que nesse exato momento apenas 7 inscrições de atletas do Colo-Colo entraram no bid da CBF, além da inscrição do treinador Paulo Henrique Oliveira. Portanto, o Colo-Colo tem apenas amanhã para inscrever pelo menos mais 11 atletas profissionais para fechar aquilo que o regulamento pede, que são 18 atletas regularizados até a sexta-feira, última data para o início da primeira rodada do Campeonato Baianinho 2023. Um abraço a todos, boa noite.
Muito bem, boa noite, Zé Maria, muito obrigado pelas suas informações. O Gabriel Esportivo volta amanhã, né, às 19 horas. Valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Um abraço para você aí. Quem é? Sônia, namorada do Porto, né? Curtindo a nossa programação. Valeu, Sônia.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.